Horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 27 de fevereiro de 2021, Dia Nacional do Livro Didático. Essa edição 13.518 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando. Há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados na região. Em Monte Alto, a temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 27 graus. Daqui a pouco a prefeita Maria Helena estará falando sobre o seu decreto, falando sobre a fase vermelha. Sobre a situação de Monte Alto, que pode, que não pode funcionar, como que vai funcionar. A boa notícia é que vai ter vacinação a partir da segunda-feira para pessoas de 80 a 84 anos, certo? Então, você que tem de 80 a 84 anos, você vai tomar sua vacina já na próxima semana, do dia 1º ao dia 5, a semana que vem, né? De 80 a 84, não, porque de 85 a 89 já foi também, né? E aqueles idosos, mais de 90 anos que não tomaram vacina, devem procurar para tomar também. Agora, são por etapas. E nós teremos a segunda dose para os profissionais da saúde autônomos também. A vacinação acontece a partir das 8 horas e 30 minutos no Centro Cívico, no anfiteatro. Então, por favor, você vai lá, leva os documentos, RG e CPF, para comprovar a sua idade também. Espera a sua idade certinho. Né? Essa daí está certa, né? A vacina de 80, 84, né? Isso mesmo. Mas olha, estou falando e daqui tudo, vocês vão ter a informação daqui a pouco a respeito de tudo isso também. A ex-prefeita Silvia Meira está conosco para falar sobre essa boa notícia da duplicação da nossa SP, a rodovia SP, do Jardim La Alvorada até aqui no viaduto Afonso Sestari. Já já, a prefeita Maria Helena já está presente, a ex-prefeita Silvia Meira também, voltamos já já.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango Quilo no Savegnago e pague R$6,90. Leite condensado Italac TP 395 gramas no Savegnago e pague R$3,99. Linguiça toscana Primeza Quilo 15,80. Guaraná Antártica 2 litros 5,49. Desconto de 10% no aplicativo Savegnago. Açúcar Cristal União 5 quilos 11,49. No cartão Savegnago 10,90.
No Savegnago é muito mais barato.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna saco 20 quilos 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki R$755. Bidô de alumínio Sasazaki 60 por 60 com grade R$266. Selador acrílico Lux Color lata 18 litros R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242 707.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Ciag quer se ver, sempre contente.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 6 minutos. A prefeita Maria Helena já assinou um novo decreto. Novo decreto. E Monte Alto entra na fase vermelha. Tem mais restrições, sim. Nós vamos falar. Deixa eu falar aqui com a Maria Helena. A Silvia já entrou conosco aqui também. A prefeita Maria Helena está aqui. Eu queria falar com o departamento jurídico. O Juninho Prelê o...
Sim.
Certo.
A gente vai começar...
Certo, já falando, Felipe?
Bom dia. Bom dia ao pessoal. A gente está desde ontem direto, né? Aliás, desde quarta, João, direto em cima desse assunto. A Priscila também vai falar pela vigilância, depois o Júnior também, tá? A gente só vai fazer um introdutório aqui com vocês, eu e a Maria, sobre esse contexto da pandemia. Quero dizer que ontem completou um ano, né, da descoberta do primeiro caso no Brasil, e praticamente em todo o Brasil é o pior momento. Certo. Fevereiro de 21 é o pior momento de todos.
Bom, como fica a Monte Alto? Bom dia, prefeita Maria Helena.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Infelizmente, chegamos no pior momento da nossa Covid dentro do nosso município. Hoje tivemos mais um óbito. Então, tudo aquilo, João, que a gente vem falando há todo esse tempo, está se concretizando agora. Então, hoje as pessoas já conseguiram entender a seriedade do assunto. Eu percebi o seguinte, João, até que estava em Manaus, a nossa compaixão foi uma. Quando chegou em Araraquara, gente, Araraquara é aqui do lado, as pessoas começaram a sentir na pele. E agora as pessoas conseguiram sentir realmente na pele, porque nós estamos perdendo pessoas do nosso convívio. Você sabe que eu perdi a Darcy, eu perdi o Paulão, e você não imagina a dor que isso tem gerado em todos nós da prefeitura.
Cezinha,
né? Nosso motorista.
Embora então... não tenha sido de Covid, Júlio.
É. Mas o Cezinha também...
Então, eu digo para você o seguinte, João. Nós chegamos a 112%.
Da nossa
Aí
UTI.
Você vai me perguntar, Marilena, mas como que se chega a 112% de uma UTI? Nós tínhamos todos os leitos ocupados e nós tínhamos pessoas aguardando. Aí nós conseguimos negociar com a Santa Casa e compramos mais um leito. João... Quinta-feira, eu tinha 3 pessoas precisando da ocupação e eu tinha uma vaga. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse é o significado da palavra desespero. Eu vou dizer para você que nesses 2 meses de prefeitura, eu apanhei muito, eu tenho recebido muitas críticas por limpeza, por tudo isso. Não tiro nenhuma das críticas, estão todas fundadas. Realmente a cidade está suja, a cidade está feia. Eu assumi desse jeito e vou limpar. Mas a partir do momento que, enquanto prefeita, eu tinha 3 pessoas dependendo da minha ação para ter a sua vida, e ali eu tinha um leito, como se escolher, entre 3 irmãos para escolher, aquilo foi um desespero tão grande. Joaquim subiu, o Júnior subiu, e aí que subiu, a gente foi conversando, e vaga de cross. E como eu digo o seguinte, o cross, para quem não entende... Ele é um mecanismo onde você busca vagas em outros lugares da região. É como você colocar realmente o nome da pessoa e ali se procura dentro de um sistema aonde se colocar essa pessoa. E aí é oração. Mas graças a Deus a gente conseguiu essa vaga, nós colocamos todas essas pessoas para a internação. João, eu preciso deixar muito claro a nossa população. Nós precisamos nesse momento de ter compaixão. Será um momento muito difícil e diante de tudo isso, diante de toda essa dificuldade, a gente vai ter que tomar medidas muito sérias em relação ao nosso município. E vou além, João, vou mais além. Se prepare, Monte Alto, que se não melhorar, nós teremos que fazer como em outras cidades, entrar em lockdown. Hoje nós estamos seguindo o Plano São Paulo, e dentro do Plano São Paulo, algumas metas mais apertadas, inclusive, que o Plano São Paulo. Em que sentido, João? No sentido de que hoje a minha cidade não tem uma vaga de UTI. Eu não tenho, João.
E registra mais um óbito.
E registra mais um óbito, e vou dizer para você, vou além, vou deixar a população ciente. Nós temos grávida com Covid, graças a Deus, está na mão de um excelente médico, e ela está sendo muito bem acompanhada. E vou mais além, nós temos crianças e adolescentes que já estão... passaram lá por toda a casa do Covid, ali a tenda do Covid está em tratamento. Já vou até adiantar, porque eu já vi ali que nós temos uma pergunta em relação a isso aqui, na Rádio Cultura de Monte Alto, em relação às escolas.
Isso mesmo.
As minhas escolas municipais, elas estão fechadas. Eu e a minha secretária Reca, junto com toda a minha equipe, nós fizemos um trabalho muito grande, João. O que nós fizemos? Nós fizemos uma consulta popular, onde os pais, familiares e responsáveis e toda a sociedade se manifestou para que os meninos ficassem em casa. Nós ouvimos o nosso Conselho Municipal de Saúde, que é muito ativo no nosso município, que também se manifestou pelo fechamento. Nós consultamos o Conselho Municipal de Educação, que também orientou pela ação do fechamento das escolas municipais, e lá houve votação em relação às escolas particulares. Bem, as nossas escolas particulares, elas estão funcionando, a partir de agora, do novo decreto, com 20% de ocupação por sala. Não é da escola, tá? Por sala, e vai ser fiscalizado. Porém, já vou adiantar aqui, que se realmente essas crianças que a gente vai acompanhar a partir de agora, que estão com positivados de Covid, ali que passaram pela tenda, forem de escolas particulares ou estaduais, nós vamos fechar ambas. Então, a minha responsabilidade, ela é muito grande em relação à vida e à saúde das pessoas, João.
Certo.
Volto a dizer, eu tenho uma grávida contaminada, eu já passei pela gravidez, as mulheres sabem o momento sensível que é tudo isso, e tenho mais a dizer, a fiscalização, ela será muito grande. Vou dizer mais. O centro vai estar sendo fiscalizado. Ontem eu tive uma reunião com toda a minha equipe da Vigilância Sanitária. Eu quero aqui publicamente, mais uma vez, incansavelmente, agradecer a minha equipe da Vigilância. João, eles têm trabalhado junto com a minha guarda, junto com toda a minha equipe, muito. Então, lembra quando eu vim aqui à rádio e falava, gente, essas aglomerações nas praças, o Joaquim, como médico, teve aqui dizendo, olha, o jovem também pega. Quando foi passada a informação de que realmente essa nova cepa, ela vem e ela pega o jovem com mais força, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a ciência, e conta fatos, não há argumentos. Então, eu volto a dizer, vamos respeitar as regras. Vamos lá, vamos voltar a falar em relação à questão do nosso comércio, que vai ser explicado. Gente, é uma decisão que é necessária nesse momento se seguir o Plano São Paulo. Eu estive em São Paulo há pouco tempo, até estive no gabinete da ex-prefeita Silva, que está aqui, para vir dar um presente para Monte Alto, passar uma boa notícia para a cidade. E lá, conversando com os demais prefeitos, eu já disse isso para vocês, é um problema muito sério. Então, a gente precisa compreender. Eu tenho muito dó dos nossos comerciantes. Eu tenho muito dó. Eu também tenho comércio. Eu sei como que tudo isso funciona. Então, é tudo muito difícil. Só que, nesse momento, é a preservação da vida. Porque a gente está vendo as pessoas morrerem. João, eu volto a dizer. Dentro da prefeitura, eu nunca tive um desespero tão grande quanto ter três pessoas precisando de atendimento e eu ter uma vaga. É uma sensação... Como que eu posso passar para a população? É uma sensação de desespero mesmo.
João, eu quero até colocar uma questão sobre isso, até para depois a gente já passar para outras pessoas falarem com a Maria Helena junto. Nós temos 56 óbitos aqui, né? 8 são nesse mês. Isso. Ou seja, 14% das nossas perdas foram em fevereiro de 21, João, e o mês nem acabou. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade, né? Desde que começou a pandemia, Nós tivemos 56 óbitos e 8 são nesse mês.
Pois é.
Realmente é complicado.
João, e só para as pessoas terem ciência, até recebi alguns telefonemas, eu sou uma pessoa muito transparente, você me conhece, a população me conhece até pela minha simplicidade e meu jeito caipira de ser. Vai haver sim fiscalização contra todos, em todos. Ah, mas os grandes, os pequenos e os médios. Gente, se eu estou construindo uma cidade para todos, eu vou fiscalizar todos.
Todos.
Então eu quero dizer para vocês, todas essas ações que vão ser passadas agora, as orientações, e vocês podem mandar mensagem, ligar na Rádio Cultura, o Moreira está aqui, eu estou aqui, a minha equipe está aqui, pronta para tirar todas as dúvidas de vocês. Nós vamos sim fazer as autuações, nós vamos notificar, nós vamos multar sim. Inclusive hoje eu gostaria que depois o Dr. Júnior passasse, que nós já tivemos uma conversa muito bacana com o Taquaritinga, com o Jaboticabal. Gostaria de mandar um abraço aos prefeitos da cidade vizinha. Nós temos trabalhado, conversado, muito alinhados, porque o problema é de todos nós. Se o problema está em Jaboticabal, está aqui. Se está em Taquaritinga, está aqui. Então, você que está nos ouvindo, mais uma vez, eu peço a toda a nossa população montealtense, gente, compaixão. As regras do que a gente deve fazer. Usar máscara. A máscara, gente, ela não é nem no queixo nem na cabeça. A máscara, ela é na boca e no nariz para proteção. Então, isso... A questão do distanciamento, a questão do uso do álcool gel, a questão da higienização, tudo isso é muito sério. E a gente vai sim. Infelizmente, a questão de conscientização faz um ano. Fez um ano que a gente está falando que é para fazer. Agora nós vamos ter que realmente atuar e mexer no bolso de algumas pessoas para elas entenderem que o seu direito termina quando começa o direito do outro.
Já, já, o nosso secretário jurídico, Dr. Júnior Frascá, vai ler para vocês um novo decreto, como vai funcionar o município de Monte Alto. Voltamos já já.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva, 32 por 54, branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$ 755. Bidô de alumínio, Sasazaki, 60 por 60, com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite longa vida Italac 1 litro no Savegnago 2,75. Óleo de soja folha 900 ml 6,15. No cartão Savegnago 5,85. Alcatra com maminha quilo 34,90. Antártica Sub Zero pack com 18 latas 350 ml 37,62. Nessa embalagem com 18 unidades 2,90. Arroz Pop 5 quilos no Savegnago e pague R$17,90.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No Plantão Policial, nós não temos nenhuma ocorrência. A informação é que a Polícia Militar, autorizado pelo Governo do Estado de São Paulo, Guarda Municipal, Vigilância e, se necessário, Conselho Tutelar, e estarão fiscalizando o município de Monte Alto.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 20 minutos. O secretário jurídico da Prefeitura, o doutor Juninho, está conosco. O Juninho Frascar. Juninho, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bem, nós temos o decreto 4.066, 25 de fevereiro, que começa a ter valor a partir de hoje.
Exatamente.
De dia 27 até o dia 14, assinado pela prefeita Maria Helena. Além desse decreto, hoje sai um novo decreto?
Exatamente, João. O que acontece? Na quarta-feira... nós tivemos uma reunião do comitê gestor do Covid, que é um comitê que nós criamos a pedido da Secretaria de Saúde para auxiliar, né, nas decisões sobre as questões da pandemia. Aqui na quarta-feira, na nossa reunião, que tem representantes do Conselho Municipal de Saúde, da Câmara, tem também o pessoal da Vigilância e todos os secretários do município, nós estávamos com uma situação, né, teve aquela questão do Dória, do governo estadual, que limitou o trânsito de pessoas na rua a partir das 23 horas até as 5. Nós tivemos uma reunião de emergência, decidimos tomar algumas medidas porque estavam aumentando muitos casos no município. E fizemos esse decreto, né, com algumas determinações, como a proibição de acesso a praças e outros. Essa proibição, só para deixar claro aqui, João, ela é uma proibição de acesso e de permanência em praças e outros próprios públicos, como, por exemplo, esses parques que existem, essas academias dos idosos, ali o entorno do parquinho, são esses lugares que são proibidos, mas não as vias e logradouros, as pessoas podem andar pelas ruas. Isso não está proibido, certo? E para os seus trabalhos, para quem trabalha no turno noturno. Então, é só para deixar claro isso. E já na quinta-feira, quando esse decreto foi publicado, nós já tivemos uma situação emergencial no município, que foi o caso que a prefeita colocou, que acabaram os leitos, tivemos que pegar leitos de fora, chegamos a bater 112% da nossa ocupação das UTIs. Aí a pessoa pergunta, mas como pode ser mais de 100%? Porque nós tivemos a ocupação completa dos nossos 8 leitos do SUS e ainda tivemos que comprar, né, um leito do Sistema Vida de Saúde para adaptar uma pessoa, e ainda ficou a pessoa esperando, né? E aí a gente teve uma situação bem mais grave, né? E a gente já estava conversando, e ontem teve a reclassificação do Plano São Paulo, então nós voltamos para a fase vermelha, e hoje nós publicamos um decreto com as medidas da fase vermelha, tá? Então, aquele primeiro decreto vale por 15 dias e também vai entrar em vigor esse decreto que trata da fase vermelha. Nós vamos seguir o Plano São Paulo. O que muda, João? Além disso, nós estabelecemos alguns critérios de entrada nos estabelecimentos essenciais, que também agora vão precisar seguir a questão dos 20%. Só vai poder entrar uma pessoa por família para fazer suas compras e nos locais, né, salvo casos de necessidade de pessoas que têm a locomoção reduzida e outros casos legalmente previstos. Os clubes e outras áreas de recreação vão ter que permanecer fechado, isso tudo a partir de segunda-feira, tá? A questão do comércio. O comércio, pela fase vermelha, não está permitido o atendimento presencial, só o atendimento via delivery, drive-thru e retirada. E desta vez vai ser seguido o Plano São Paulo, que eles vão ter que trabalhar com as portas fechadas, apenas abertura de portas para entrega de mercadorias.
Delivery
ou drive-thru. Então tem que fornecer um meio para a pessoa fazer o seu pedido antes, pode ser por e-mail, telefone ou outro sistema eletrônico, para fazer os seus pedidos, e a pessoa vai lá só para retirar. Não pode aglomerar na porta. Só explicando, houve na fase vermelha anterior uma certa tolerância, porque alguns estabelecimentos ficaram com as portas abertas, fazendo barreira na frente. Dessa vez não será permitido.
Tem que ficar as portas fechadas.
Aquela vez, a nossa regional estava com uma situação mais grave, e nós do município tínhamos inclusive índices de fase amarela, e nós estávamos na fase vermelha. Porém, dessa vez a situação piorou muito. A situação do município hoje está muito pior do que a da nossa regional. A nossa regional hoje, a ocupação dos leitos foi 77%.
E
nós estamos com mais de 100. Então, a nossa situação é muito grave,
certo?
Infelizmente.
Isso tudo isso é a partir de segunda-feira. Esse final de semana.
Esse final de semana, o comércio está funcionando normal hoje, né? E o que muda, amanhã não vai poder abrir supermercados e nem a feira do produtor, né? Sim. A feira do produtor está estudando no meio da semana, fazer mais um dia. E
sacolões, sacolão e açougues e padarias.
Esses podem funcionar, mas não pode ter consumo no local.
Amanhã?
Amanhã.
Tudo bem. Feira do produtor não temos.
Isso, mas os sacolões e as padarias tem que ver se no cadastro, se tiver como mini mercado, não poderá ser aberto.
Se tiver mini mercado,
mini
não.
Mercado, não. Qualquer tipo de supermercado.
Com conveniência que é mercado, também não.
Também não.
Certo.
Também não.
Sorveterias.
Amanhã pode funcionar. A partir de segunda, não. Só no sistema de delivery, drive-thru ou retirada.
A partir de segunda-feira, todo o comércio.
Todo o comércio.
Todo o comércio em geral, não tem.
Todas as regras da fase vermelha do Plano São Paulo.
Certo. Outra coisa, esse toque de restrição, toque de recolher. Como que fica, Juninho? A partir das 20 horas ou 22 horas ou 23
horas? Das 23 horas, que isso é uma determinação do governo do Estado. A nossa determinação é o seguinte, a partir das 20 horas.
A nossa determinação é 20 horas?
Não, a nossa determinação a partir das 20 horas é a proibição de ficar e de acessar praças públicas e outros espaços públicos, não as vias e logradouros, outros espaços, como eu já disse que...
Sem
o em volta do parquinho, andando na Babibarion, normal.
Certo.
A questão
isso vai fiscalizar já a partir de
vai
hoje?
Vai fiscalizar a partir de hoje, tá?
Sim.
A intenção, João, é evitar essas aglomerações que estão tendo em outros locais, né?
Salão de beleza, eu tô recebendo aqui.
Salão de beleza hoje já tá valendo a restrição de 20% das ocupações, tá?
A partir de segunda?
A partir de segunda a gente vai criar umas orientações que vão ser passadas na secretaria, falar de saúde, de educação, de saúde, aliás, para falar direto lá no, na vigilância, porque nós tivemos algum problema também em Taquaritinga, que tentou liberar os salões lá, então a gente está estudando essas determinações.
Academias, a partir de segunda-feira.
Também, vamos orientar a partir de segunda-feira para conversar na vigilância.
Certo. E mais padarias e açougues durante a partir de segunda-feira?
Só retirada também.
Só retirada.
Sem consumo.
Portas fechadas.
Não, as padarias não, elas não abrem, são serviços essenciais. Certo.
Vai buscar o pão e vai
isso.
embora.
Não
pode tomar café no local,
não.
Isso, né?
Não, isso.
Então, explica, pois não.
O que, que as pessoas estão tendo muitas dúvidas, e eu estou vendo aqui nas perguntas que estão chegando, é o que seriam espaços públicos que o Dr. Júnior acabou de explicar. Não é proibido a partir das 20 horas você estar na rua. Você tem, através da Constituição, o seu direito de ir e vir, tá? 20 horas é você ir na praça, você ir no parquinho, você estar em locais públicos, tá? Mas você pode andar pela rua, você pode fazer seu drive-thru, você pode estar andando.
O que ficou proibido, a partir das 8 horas, é o serviço de retirada e drive-thru, só delivery, certo? Das 8 às 11.
Isso.
Né? É só delivery.
Os ambulantes, a partir de segunda-feira.
Não podem trabalhar em praças públicas e espaços públicos, está proibido.
Mas na rua,
isso
não
já vi na porta. Sim, isso já viu.
Também não pode ter o consumo no local.
Nada. Isso já tinha um decreto anterior que previa isso.
Postos e combustíveis.
Normal, serviços normal. Essenciais.
Bancos, mesma coisa.
Serviços essenciais, 20%, vai ter fiscalização. Inclusive bem mais severa a partir dessa semana. Nós tivemos uma orientação do governo do estado, que também criou um decreto. E mais uma questão, o João. A multa para a fase vermelha estipulada agora está no valor de quem descumprir as determinações da fase vermelha. A multa vai passar a R$5.000. Inclusive quem organizar festas indevidas, aglomerações, entendeu? E no caso de reincidência, R$10.000. Vai ser encaminhado para o Ministério Público, porque é uma exigência do Estado agora, que vai ter um artigo do Código Penal que trata do crime de propagação de doenças contagiosas. Vai ser aberto o termo circunstanciado, a pessoa pode ter problemas na área criminal, então vamos nos cuidar, pessoal.
Vamos dizer, eu fiz um churrasco, o dono da chácara também vai ser penalizado.
A edícula,
a chácara, o espaço que está oferecendo.
Inclusive na zona rural também.
Sim, então, vale todo o espaço do nosso município. O que as pessoas têm que compreender é que não, a partir das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã é uma decisão que veio do governo do estado.
Isso, só explicar uma questão. O pessoal está fazendo uma confusão do que é espaço e o que é bem público.
Isso.
Nós estamos proibindo em todos os bens públicos. As vias, que são as ruas, as calçadas, que são os logradouros, é possível sim sair. O que não são permitidos são esses outros espaços. A gente deixou genérica, de uma forma genérica, propositalmente. Porque se você coloca a sua praça, o pessoal se reúne ali em volta do parquinho, que a gente tem visto muitos casos. O pessoal pode se reunir ali no estacionamento do Mercadão, que são lugares públicos, entendeu?
E o Mercadão vai funcionar semana que vem?
O Mercadão, ele é um mercado, então ele funciona como serviço essencial de acordo com as regras.
Certo. Mas pode ir até que hora? Que ele
até às 8 horas.
A partir de segunda-feira?
Supermercados até às 8 horas.
Até às 20 horas? Até todo supermercado.
O que muda de um local para o outro, João, é o alvará que a pessoa tem. Eu estava até conversando com a Priscila, depois eu gostaria que ela explicasse isso para as pessoas, porque as pessoas às vezes têm alguma dúvida. Mas, por exemplo, tal conveniência está aberta e tal não está. É a forma como está escrito o seu alvará, o mercado, ou o mini mercado, ou o produto que vende. O que as pessoas precisam? No caso de dúvida, eu acho que é muito importante ligar e tirar as dúvidas. Eu estava até conversando com a Priscila, eu gostaria de deixar um recadinho, João. Eu vi uma aglomeração, eu vi uma situação acontecendo, ligue na guarda, 153. Que a nossa guarda, ela está sendo muito parceira da vigilância, inclusive eles estão acompanhando minha equipe da vigilância nessas ações de estar chegando, de estar orientando, notificando e agora multando também. E deixa eu dizer uma coisa, a respeito das igrejas que eu estou vendo que está chegando aqui, que é muito importante.
As igrejas.
20%.
Valendo a partir de hoje.
Isso, 20%.
Inclusive, funcionamento até as 8 horas apenas. 8 horas.
Inclusive as paróquias anteciparam o horário de missa.
Exato. E vale para missas, qualquer atividade religiosa.
Isso. Mas todas as igrejas.
Todas, sem exceções.
E aí você vê que bacana que são as nossas igrejas, tanto as católicas como as evangélicas, como outras religiões. Para poder atender a população, para poder levar a palavra de Deus, para poder dar o conforto às pessoas, eles estão aumentando a quantidade de horários. Então, isso é muito importante. A gente não pode deixar de registrar a nossa gratidão a todos os nossos líderes religiosos de Monte Alto. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Obrigada por vocês estarem junto de nós nesse momento tão difícil da nossa cidade, nesse momento tão difícil, né, realmente... E vocês estão trazendo as orações, o conforto às pessoas.
Vai, não pode.
Muito importante mesmo. Muito obrigada.
Olha, ele já falou a respeito dos ambulantes, gente. Ambulante você não pode trabalhar em praças.
Não.
Mas você pode trabalhar na sua esquina e vender o seu cachorro-quente. Isso. Não pode ter consumo no local. Pega o cachorro-quente e vai embora. Exatamente. Você não pode estar com seu carrinho na praça central, que não pode. Nós temos aqui, ó, na nossa rodoviária nós temos um bar. O bar pode funcionar ou não?
Não pode funcionar, João.
Tem que ficar fechado.
Fechado.
Sacolão e com frangolante.
Foi o que a gente já conversou, né? Eles são serviços essenciais, né? Eles podem funcionar.
Certo.
Dentro dos limites de horário e também só pode entrar uma pessoa por vez, uma pessoa por família,
20%. Certo. A respeito de faltas de UTI, não tem jeito de negociar mais?
Sim, já estamos negociando, né?
Nós já conversamos com o provedor da Santa Casa, há uma possibilidade de se abrir novos leitos, estamos correndo atrás, porque é um processo burocrático que nós temos que seguir, né? Mas já estamos tomando todas as providências para isso, sim, João. Sem dúvida, já está em andamento isso.
Quantos leitos? Dois?
Na nossa conversa inicial, 4 leitos. E, inclusive, ótimo. Nós já tivemos uma conversa com a Unimed também, que ela já desocupou, inclusive, o terceiro andar do seu prédio. Em caso de urgência e emergência, estaremos conversando. O que nós precisamos, e vamos deixar muito claro a nossa população, gaste-se o que se gastar. Nós precisamos salvar a vida. A vida, ela não tem preço, João.
Nós passamos uma semana, assim, bem difícil. Muito. Muitas coisas atropeladas. A gente tinha uma situação e nós esperávamos que tudo isso tivesse um tempo para acontecer e que esse primeiro decreto que nós lançamos tivesse como surtir efeito. Mas, infelizmente, não deu tempo.
Oficina mecânica.
Hã? Normal também, como já vinha trabalhando.
Aqui um clube particular, o Campestre, a partir de segunda-feira, fechado.
Fechado.
Todos são setor. Setor.
Todos.
Fechado. Certo. As pessoas podem buscar o lanche, drive, né?
Sim.
Drive-thru.
Até as 8, depois das 8 não.
Depois das 8 é só delivery.
Só delivery.
Aí a lanchonete tem que levar o lanche.
Tem que levar.
Casa.
A lanchonete pode funcionar até as 11, né? Porque aí depois entra o decreto do governo estadual em vigor, mas elas não... A partir das 8, só delivery.
João, dá uma explicadinha para a população que eu estou percebendo aqui a diferença entre drive-thru e delivery. Eu acho que a gente usa uma linguagem para que as pessoas consigam entender.
O drive-thru você vai retirar o lanche na lanchonete.
O drive-thru você não pode sair do carro. O sistema de retirada também é permitido. A pessoa vai a pé e retira.
Você chega na buzina, ele entrega o lanche para você e você vai embora. O delivery, você liga na lanchonete, ele vai levar o lanche na sua casa.
Isso mesmo.
Para ser mais
simples. Isso mesmo.
Entenderam?
Então vamos usar essa linguagem.
Agora eu quero saber o seguinte, eu também quero tomar a vacina. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Júnior, Mariana.
Vacinação recomeça segunda-feira?
Isso, na segunda-feira, Moreira. Nós recebemos 58 doses para a faixa etária de 85 a 89, tá? Para completar 100% da população desses
85,
idosos.
89.
Isso, 58 doses, tá? Isso. Nós havíamos recebido 88% da população e agora mais 12% para fechar essa faixa etária,
certo,
tá?
E para 90 anos a mais?
Isso, para 90 anos ou mais.
Sei.
Tá?
Não, desculpa.
Recebemos 58 doses para 90 anos ou mais, para isso, completar essa faixa etária.
90 anos ou mais.
Isso, 90 anos ou mais, certo, para completar essa faixa etária.
Agora, tá, de 85 a 89.
De 80 a 84.
Não. Vai encerrar a vacinação da primeira dose de 85 a 89.
Morei.
E começar a imunização de 80 a 84.
Essas 58 doses foram para 85 a 89. Ah, não, já recebemos a 100% para 90 anos ou mais, tá? Essas 58 doses, elas são para 85 ou mais, para as pessoas que ficaram faltando. Nós quase completamos toda essa imunização, mas ficaram ainda algumas pessoas de fora. Então, essas 58 doses será para completar de 85 anos para cima, tá? As pessoas de 80 a 84 anos, elas serão inclusas na segunda-feira, recebendo 685 doses, tá? Para completar essa população.
Para 80 a 84.
80 a 84, tá? Recebendo 78% dessa população.
Sim.
Provavelmente receberemos mais. Não temos mais datas para novas idades. Porém, o governo do estado de São Paulo lançou que no dia 3 iniciaríamos a vacinação de 77 a 79. Porém, não temos vacina, mas nós temos a informação da nossa regional que no dia de hoje eles estão recebendo mais doses de vacinas, mas não temos ainda grade, não sabemos se será para a segunda dose dos idosos de 90 anos ou mais que foram vacinados a partir do dia 8 ou se será para uma nova grade de idade, tá, Moreira? E lembrando que ainda não recebemos vacinas para a segunda dose dos idosos de 90 anos ou mais.
Ainda não, tem a
ainda
segunda
não,
dose.
Não temos a segunda dose. Alguns já iniciarão, porque o correto para ser vacinado pode ser entre 14 e 28 dias, tá? Mas foi marcado a data para 21 dias, que seria no dia 1º. Nós ainda não recebemos a vacina. Iremos receber num prazo de até 28 dias. Então, essa imunização, ela será aplicada na fase, na data correta, tá? Ela não será passada disso. Porém, estamos aguardando ainda mais notícias de uma nova grade.
Sei. E os funcionários da saúde autônomos?
Os autônomos também ainda não recebemos.
Então, não vai ter a segunda dose?
Vai ter a segunda dose, como eu falei.
Mas não começa a segunda-feira, então?
Não, não começa. Alguns começam entre terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Porém, ainda não recebemos. Temos a informação de que a nossa regional, o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, está recebendo mais vacinas hoje. E acredito que na segunda-feira receberemos uma nova grade com as orientações, se será para a segunda dose ou uma nova faixa etária. Mas já deixaram claro que até os 28 dias, que é a data limite para a vacinação da segunda dose, nós receberemos.
Então, vamos só simplificar. Segunda-feira começa a vacinação para idosos de 80 a 84 anos.
Isso, será a semana toda, né? Até
dia 5.
Isso, até enquanto nós tivermos vacinas, será no anfiteatro, tá? No centro cívico, o horário das 8h30 às 15 horas, tá? Será o dia todo.
Certo. Deixa eu falar aqui também um minutinho só. Fala com você já, Priscila. Nosso vice-prefeito, doutor Joaquim, está conosco. Nosso bom. Médico, doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. Um grande abraço em todos vocês.
Quer dizer que complicou a situação em Monte Alto, né?
Sim, Moreira. É de extrema importância a gente reforçar essa questão, né? Estamos numa fase aí crítica, precisando da colaboração da população em geral. Muito importante a colaboração nesse momento. Não, Priscila, porque depois de um ano de pandemia, a gente nota que o pessoal nosso de enfrentamento do Covid encontra-se exausto. Nós estamos cansados, todos os médicos estão exaustos, cansados e necessitando de um apoio muito grande da população agora. A gente pede encarecidamente que mantenham a distância, né, higienização das mãos. Não aglomerem, por favor. Vamos seguir rigidamente as regras, porque as inspeções serão aumentadas, com certeza.
Certo. Eu gostaria até de convidar a Priscila segunda-feira, se você pudesse voltar aqui, Priscila.
Importante.
Certo. Para a gente falar numa vez se chegaram doses, porque nós estamos recebendo aqueles profissionais da saúde autônomos, como farmacêuticos, que parece que eles já estavam esperando a segunda dose para segunda-feira. Então, segunda-feira não vai ter a segunda dose.
Não, pode ser que na segunda-feira nós voltemos aqui com mais orientações, com mais informações. Porém, lembrando que eles podem receber a segunda dose até 28 dias. Essa data inicial que foi marcada para eles voltarem para tomar a segunda dose é de 21 dias, tá? Então, eu acredito que essa semana receberemos a segunda dose e voltaremos aqui para passar todas as orientações.
Explica novamente, a segunda dose para aqueles de 90 anos.
Isso, ainda não recebemos. Seria iniciado também na segunda-feira. Ainda não recebemos, mas já temos as informações que receberemos até 28 dias, que é a data limite para a vacinação da segunda dose.
Então você vai fazer um compromisso conosco aqui, segunda-feira você volta.
Volto sim.
Explicar. Mas por enquanto, segunda-feira, a partir das 8h30, vacinação para idosos de 80 a 84 anos.
Isso, se
isso
iniciará,
está confirmado.
Isso está confirmado, João.
Sim.
Se iniciará para a faixa etária de 80 a 84 anos. Mas como nós recebemos as 58 doses para 85 a 89, ela fica da 80 para cima. Tá? Porque nós recebemos mais doses para completar essa população.
Tem que aproveitar.
Isso, então a vacinação na verdade é de 80 anos ou mais, que se iniciará na segunda-feira, das 8h30 da manhã às 15 horas da tarde.
Sei. Fala com a prefeita. Prefeita, você não tem poder para poder fechar as escolas particulares?
Sim, nós temos a autonomia de fazer o fechamento das escolas particulares.
E estaduais também?
As estaduais, nós tivemos uma conversa com a dirigente de Jaboticabal, a Reca ligou, conversou com ela. A orientação foi a seguinte: as escolas estaduais, elas prestam serviço em Monte Alto, mas as orientações de funcionamento, elas vêm de Jaboticabal, da diretoria de ensino. Até vou citar o nome com quem a gente conversou, conversamos com a senhora Jussara, uma pessoa muito educada, mas que foi muito firme na decisão de que o Estado mantenha as suas escolas abertas. Em relação às escolas particulares, nós tivemos uma reunião com todas as escolas particulares e havia ficado definido a questão da quantidade pequena de alunos nas escolas. Foi feita a fiscalização, realmente as escolas estavam cumprindo o que foi compromissado. Porém, eu volto a dizer, estamos aí fazendo análise e se comprovado que essa criança que está contaminada é de escola particular, automaticamente a gente já vai fechar. O SESI, a diretora de lá, entrou em contato com a gente, dizendo que 20% para organizar a escola ficava muito complicado. Ela já tomou essa decisão. Eu vou dizer uma coisa para você, João. Eu vou dizer agora, enquanto mãe, se a escola do meu filho estivesse aberta, eu não mandaria. É uma decisão pessoal dos pais. Então, a gente tem que respeitar a autonomia de decisão da família. Qual foi a autonomia de decisão das famílias em relação às escolas públicas municipais? A família decidiu que a criança não ia e ela não vai. Agora, na escola particular é a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, muito provavelmente, se for positivada essa criança, segunda, terça-feira eu estou fechando as escolas particulares também. Não há compromisso com o erro. Há um diálogo, um cumprimento das regras. Tenho recebido, não só aqui, um monte de reclamação em relação às escolas particulares.
Tá chegando.
Tem umas 25, 30 aqui dizendo qual que é a diferença da escola particular em relação à escola pública. A diferença, ela está na decisão da família, na ida dessa criança à escola. Certo?
Se complicar, você tem autoridade para fechar.
Vou fechar. Provavelmente, se for realmente essa criança, ela foi positivada na escola particular, segunda, terça-feira, estou fechando as escolas.
Certo. Para você, Priscila, eu tenho estabelecimento lanchonete no distrito de Aparecida. A partir de segunda-feira, posso abrir ou não?
A lanchonete não.
Não.
Ô Moreira, eu vou pedir que as pessoas que tiverem dúvida, que liguem na vigilância. Por quê? Às vezes, ela é uma lanchonete, mas no seu alvará, uma lanchonete ou um bar, mas no seu alvará, ele está com outro nome no cadastro, tá? Então, para que a gente possa fazer a orientação corretamente de acordo com o seu estabelecimento, tá? O número é 3241-2659. Nós teremos fiscais para orientar. 3241-2659.
Certo.
Nós, lá, tela, né, Dada?
Isso, lá nós temos acesso ao cadastro, tá? Então nós podemos...
3243-43.
Também, são dois números.
Qual que é?
3241-3343.
3343.
Isso.
Ah, deixa eu ver se estão chegando aqui. É bom você falar isso para tirar todas as dúvidas. Mas a partir de hoje, já, às 20 horas, já tem a fiscalização, tá certo?
Sim, inclusive, Moreira, agora na parte da manhã temos dois fiscais fazendo também as inspeções, tá? Elas estão indo por todos os supermercados. Agora na parte da manhã, a fiscalização ela está, já está intensificada, tá? Sabemos também que receberemos fiscalização do Estado, ele vem, não avisa, tá? E nossas fiscais também, tanto na parte da manhã, na parte da tarde e noturno, já temos escala pronta para toda a semana.
Certo.
Então a fiscalização será intensificada.
E vai mesmo. Agora, bares não poderão funcionar.
Não, não poderão. E lembrando também,
não,
Moreira,
poderão funcionar.
Não poderão funcionar. Portas
certo.
Fechadas, tá?
Certo,
não pode a barreira na porta.
Com certeza.
Ó, porta fechada.
Nós estamos acompanhando aqui o que você está recebendo que não paga.
Ó, né? Eu estou recebendo aqui em relação aos funcionários públicos municipais. Estou lendo aqui que há uma denúncia aqui de que funcionário público municipal não está usando a máscara. Tomaremos as medidas cabíveis, vamos fazer a orientação e, se necessário for, tomar uma medida muito drástica.
Essa semana
funcionário
teve
também
alguém lá orientando os funcionários.
Sim,
né? Pela manhã, antes disso, né? Esteve orientando. Então, veja bem, receberam orientação, já sabiam como que era.
Sim.
Então vão ser responsabilizados se não usarem a...
Priscila, floricultura.
Floricultura, ela se enquadra no serviço essencial.
Essencial,
isso,
né?
Ela pode funcionar com barreira na porta até as 8 horas. Não, na verdade, ela pode funcionar atendendo um por vez. Um por
pode
vez.
Sim, funcionar. Isso. Floricultura pode atender o cliente.
Isso,
lá um
porque
por
ela
vez.
Se enquadra como serviço essencial.
Certo. Bares e lanchonetes fechados.
Fechados, fechados.
João. E a multa, ele falou da multa, e a multa
isso,
dobrou.
A multa dobrou de 5 mil. E lembrando que essas multas agora, elas vão para o Ministério Público, tá? Além da pessoa ter que responder,
isso,
ter que pagar a multa, ela vai responder no Ministério Público. Ela será chamada para prestar esclarecimentos.
Certo.
Ó,
falando sobre
tô vendo aqui,
as
pessoas querem saber aonde, aqui, ó, aonde tem que fazer a denúncia. Então você pode ligar a partir de agora, quando você vê uma aglomeração no mercado, em qualquer, eu tô vendo aqui, tá, o mercado tá aglomerado. Então, 153, pode ligar na Guarda Municipal, nós temos as nossas pessoas lá, todas capacitadas para fazer realmente aí a anotação da sua denúncia e fazer a averiguação junto com a minha vigilância sanitária.
Perfumaria, não pode?
Perfumaria, ela se enquadra como essencial, porém, isso, porém, nós precisamos ver como está o funcionamento, como está
o
alvará de funcionamento. Por isso é importante que ligue na vigilância, porque lá nós temos acesso a tudo isso, Moreira, e podemos orientar da maneira correta.
Certo. Materiais para construção, pode funcionar.
Também são serviços essenciais.
Essenciais, certo. O que mais? Sorveteria também não.
A sorveteria...
Ela tem que entregar...
Isso, esse final de semana ela continua normalmente, a partir de segunda-feira ela também é de portas fechadas e ela pode fazer o delivery e o drive-thru até as 8 horas, das 8 às 11 ela pode fazer somente a entrega, não pode fazer a retirada no local.
Então explica, os bares e lanchonete até amanhã podem trabalhar?
E com barreira na porta, como já está sendo.
Barreira
com barreira na porta,
entrega
e vai embora.
Não pode. A partir de segunda-feira, portas fechadas.
Portas fechadas, isso mesmo.
Borracharias.
Serviços essenciais.
Pode também. Bom, vou parar um pouco de falar sobre o Covid, que
vou
todo mundo está por dentro.
Agora.
Chama a nossa ex-prefeita, continua aqui comigo o prefeito, ou o vice-prefeito Joaquim, prefeita Maria Helena, que a ex-prefeita Silvia está aí, que trouxe uma boa notícia para a nossa cidade, né, Maria Helena?
Hoje nós temos uma boa notícia aí para a nossa população.
Ficou contente com isso?
Nossa, ontem...
Quem que não fica,
ontem,
né?
A hora que eu recebi um link para assistir lá a live da Silvia, eu falei, aí vem notícia boa para a nossa cidade. Como eu disse para vocês, estive em São Paulo com ela... Ela abriu o gabinete dela, muito prontamente me atendeu, muito sempre educada, como sempre, né, Silvia? E disse que estaria com as portas abertas para Monte Alto. Já veio aí com um presentão, né?
Graças a Deus. Muito bom dia a todos. Bom dia, Maria Helena,
mais
Dr.
uma
Joaquim.
Vez, né?
Agora o Moreira novamente. Fico feliz de você ter me convidado aqui para rapidamente participar com vocês do programa. Diante de tantas notícias difíceis, né? Nós sabemos que não é fácil... depois, essa semana faz um ano que esse vírus chegou no Brasil e nós sabemos que é o pior momento da pandemia, está sendo agora. Mas também tem notícia boa, né? Eu acredito que a hora que as vacinas, estava falando com o Dr. Joaquim, chegarem a mais número de pessoas, nós teremos aí uma maior tranquilidade. E rapidamente, só dizer para quem não me ouviu de manhã, que diante de tudo isso, nós temos boas notícias, que é, hoje nós recebemos através do deputado Carlão Pignatari, o recap de Monte Alto a Cândido, ele também anunciou de Cândido a Fernando Prestes. E a nossa duplicação aqui do Trevo do Alvorada ao Trevo do Bela Vista, né? Uma bênção isso, uma luta incansável. Nós sabemos que esse, principalmente esse trecho, já foi notícias na imprensa muito ruim, né? Acidentes com fatalidade. Então nós sabemos da importância dessa conquista para o nosso município. E eu quero aqui só agradecer mais uma vez, agradecer ao nosso governador João Dória, agradecer em especial ao meu querido amigo vice-governador Rodrigo Garcia, ao nosso secretário do Desenvolvimento Regional, Marquinho Vignoli, que é amigo aqui de casa também, ao deputado Carlão Pignatari, deputado estadual, e ao deputado federal Geninho. O Geninho está numa audiência pública e entrar no ar agora, viu, Moreira? Mas ainda não deu tempo, não terminou. Em outra oportunidade estará falando com a população de Monte Alto.
Certo.
E é um presentão, né? Eu falo que, estava comentando que outras pessoas já me mandaram mensagem, olha, e isso e aquilo. Eu falo, calma, que a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Nós temos aí muito tempo ainda pela frente para buscar todas as outras conquistas importantes para a nossa cidade. E em momentos oportunos estaremos divulgando aqui. Quero agradecer também, viu, Maria Helena? Está chegando aí no teu governo, mas eu também preciso ressaltar a todos que lá na minha época, né? Nossa. Você também fez parte da minha equipe de cargo de confiança. E você sabe há quanto tempo eu estava lutando por isso. Há 10 anos eu venho pedindo essa melhoria aqui para o nosso município. Então, Silvia, agradecer a nossa equipe.
Só para falar, essa duplicação vai começar no Jardim Alvorada.
Isso. E vai até Pontinho, Bela Vista.
Bela Vista.
O projeto, na verdade, Moreira, ele é até o Sestari.
Isso.
Mas, na verdade, é um projeto extremamente caro.
40
né?
milhões?
Só esse trecho.
Só esse 46
milhões.
46
que
milhões.
Que é o mais caro. Certo. E depois, o projeto todo passava de 70 milhões. Como nós temos inúmeros municípios pedindo e não dava para atender a todos, ficou então dividido por etapas. Então, num outro momento oportuno, vai ter a complementação desse projeto. Então, eu acho que esse trecho é o trecho que tem mais problemas, né? É o trecho que todo mundo corta ali para ir à fábrica de tubo, para ir nas empresas. Então, essa marginal aqui vai trazer segurança, vai trazer aí uma nova logística, né, para todos que trafegam nessa SP-305.
Para quem vem dos bairros para chegar até o centro para fazer suas compras, trazer os filhos na escola.
Então, Maria Helena, na verdade, quando esse projeto estiver completo, de fato, isso vai ser assim essencial para desafogar o trânsito aqui, né, da nossa cidade. Aliás, essa era a ideia quando o projeto foi feito. Então, devagarzinho, né? Vamos saborear
e tem outra boa notícia também, o recapeamento da vicinal Monte Alto a Cândido Rodrigues, não tem?
Exato, né? Que hoje nós tivemos o anúncio. Dois grandes presentes. Olha, passou de 50 milhões. Fazia tempo que nós não recebíamos uma monta dessa de valores para o nosso município. Eu sei que o tempo está acabando, viu, Maria Helena? Mas quero te desejar boa sorte aí. Ser gestor não é fácil, né? Mas que Deus ilumine vocês, né, para tomar as melhores decisões. E hoje eu sou portadora das notícias boas. Espero sempre poder fazê-las, porque eu falo assim, não é para você, não é para mim, é para o nosso município. Quero deixar meu agradecimento a todos os vereadores da Câmara Municipal, né, que estão sempre aí também batalhando pelas melhorias. E também deixar o meu abraço, meu muito obrigado ao ex-prefeito João Paulo, né, que na época dele também teve que dar continuidade. Você vai ver que muitas das coisas que você herdou da administração passada, você tem que ainda dar essa continuidade. Faz parte. Eu deixei a minha para o João Paulo deixou a dele, e provavelmente um dia também você vai deixando aí as coisas boas acontecendo, porque às vezes não acontece dentro do tempo real esperado da gestão. O importante é que nós estamos plantando sementes boas, e essas sementes, uma hora dá fruto. E agora chegou esse fruto importante para a nossa cidade. Então aqui quero agradecer e mandando, mais uma vez.
Muitas pessoas mandando um abraço para você.
Obrigada a todos pelo carinho. Recebi muitas e muitas mensagens. E a gente está aqui falando rapidinho, porque a Maria Helena, aí estamos no espaço dela aqui. Imagina. Já deve ter terminado.
Não, está
terminando aqui,
ainda.
Né?
Tem várias perguntas para a Maria Helena aqui. Pode continuar, Silvia, aqui tá conosco. As aulas a respeito de aula em faculdade em Ribeirão Preto, como nossa região entrou na fase vermelha, faz o seguinte: na segunda-feira, liga no setor de transporte, 3244-3040. 3244-3040. O responsável, que é o Bianchi, vai orientar todos os nossos estudantes que terão que estudar fora. Isso mesmo, Joaquim?
Isso aí, confere.
Tô correto, né? Tá correto, né, Marilene?
Exatamente.
Porque liga lá, fase vermelha. Vai ter aula em Ribeirão? Pode ter mudado a faculdade? Então, liga logo de segunda-feira. Porque são várias dúvidas que nós temos aqui. O setor responsável faz isso. Segunda-feira, liga na vigilância para saber.
Liga na prefeitura.
Liga na prefeitura, na ouvidoria, 3244-3114. Os pais estavam preocupados porque ontem terminou o prazo de inscrição para receber o kit de alimentação.
O senhor do seguinte, São Paulo.
Faz o seguinte: segunda-feira, liga na escola onde seu filho está matriculado. Lá você vai receber a informação correta.
Ou na Secretaria da Educação também, fique à vontade.
Mas lá na própria escola. Seu filho estuda aqui, estuda, deixa eu ver, está aqui mesmo. Vamos fazer, você será orientado. Os kits serão entregues a partir do dia 8 de fevereiro. Então dá tempo aí. Quero agradecer você, Silvia. Muito obrigado pelo seu esforço. Continua, viu? Trabalhando.
Obrigada.
Você não está dando presente para a Maria Helena, não. E nem para o Joaquim. Você está ajudando a cidade de Monte Alto.
Com certeza, né? Tá? Que fique bastante
claro.
É
Monte Alto que te agradece.
Monte Alto e região, né?
Monte Alto e região, bem lembrado,
né? Com certeza.
Vem pra cá.
Que fique claro que o meu compromisso sempre foi trabalhar por Monte Alto. E sempre que tiver a oportunidade, estarei lá gritando pela nossa cidade, lutando, levantando bandeiras importantes, porque depois de ter ficado 8 anos, nós já sabemos quais são os problemas da nossa querida Monte Alto. Estava falando para o Dr. Joaquim, dá para resolver tudo de uma vez? Oh, como nós gostaríamos, né? Mas não é assim que funciona. O importante é que, quando existe a possibilidade de estar fazendo, fazer. Eu sempre disse que onde Deus te plantar, floresça. E lá eu, de todo o coração, com muito carinho, com muito amor, a gente tenta ajudar aí da melhor forma possível, né? Não é só meu. Não é, eu não quero esses louros só para mim. Tem muitas mãos que me ajudaram, né? Você viu que eu trouxe aqui deputados importantes, tem toda a sensibilidade do governo e muitas pessoas que não dá pra gente elencar aqui o nome de todos. Mas eu quero deixar aqui a Monte Alto. Nós temos hoje, para te ajudar a trazer as conquistas para Monte Alto, 3 vereadores do PSDB, o governo é PSDB, que é o Donizete Morelli, Bicudo e Fabrício Nogaz. Nós temos o vice-governador, que é do DEM, que tem o Paulo Carello, meu marido, e também tem o Tiago Cetrone. Aliás, o Paulo, à frente, né, da Secretaria de Planejamento, na época foi importantíssimo que ele correu muito atrás da execução do projeto. Porque se não tivesse projeto, hoje nós não estaríamos dando essa boa notícia. Então, enfim, a todos que sempre confiaram em mim, a todos que me ajudaram, hoje eu posso dar esse retorno positivo para a nossa cidade. Boa sorte, conte sempre comigo, sempre, né? Eu acho que nós estamos numa missão, e a missão, e nós comungamos do mesmo ideal, que é ajudar a nossa cidade.
Essas duas mulheres estão de parabéns. As mensagens estão chegando.
Opa!
Aqui. Obrigado, Miss Silvia. Bom
um
trabalho
abraço
para você.
Silvia. Boa sorte. Deus abençoe.
De coração agora, enquanto prefeita, eu gostaria de agradecer esse presente. Eu sei do seu trabalho, acompanhei o seu trabalho enquanto prefeita, acompanhei o trabalho da sua equipe. Também gostaria de agradecer o trabalho que foi feito pelo João Paulo na gestão dele, toda a equipe dele também. Agradecer todas as câmaras municipais que participaram desse grande desafio. Eu fiz parte da câmara passada, eu sei também do empenho que essa câmara também destinou. E dizer o seguinte, principalmente o seu trabalho junto ao vice-governador, que eu sei da sua proximidade, do seu trabalho, e ao governador João Dória, que eu também vi lá o dia que estive em São Paulo, sua proximidade com o governador. Não é fácil, são muitos municípios, mas o seu coração é Monte Altense e você não se esqueceu de nós na primeira oportunidade de trazer esse presente. Você plantou uma semente que vai cuidar de vidas, isso é o mais importante. Você passa, eu passo, Joaquim passa, João Moreira passa, mas a obra fica para poder ajudar as pessoas. Isso é o mais importante. Então, que Nossa Senhora te cubra com o manto, que você possa realmente estar lá, lembrando de todos os municípios, não só de Monte Alto, de todos os municípios, cuidando das pessoas com esse sentimento de compaixão que eu sei que você sempre teve. Muito obrigada por ser Monte Altense e estar lá em São Paulo nos representando.
Silvia, Monte Alto te agradece. Muito obrigado. Fique com Deus sempre.
Amém. Amém. Muito obrigada pelas palavras de carinho. E vocês também podem contar comigo sempre, né? Estaremos lá de portas abertas.
Um abraço, Silvia. Bom trabalho.
Obrigada. Um abraço a todos.
Doutor Joaquim, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente fica satisfeito em receber nossas autoridades para orientar a nossa população. Agentes comunitários, como fica o nosso trabalho? Você não tem o seu posto, a sua unidade de base de saúde? Peça informação na unidade onde você está prestando serviço. Como será o seu serviço, como não? A partir de segunda-feira você vai trabalhar, mas peça informações. Tá certo, Maria Helena?
Exatamente. João Moreira, gostaria obrigado, de deixar aí um abraço a toda a nossa Monte Alto, dizer que hoje nós estamos com o coração, assim, por um lado muito entristecidos, porque nós não temos nenhuma vaga de UTI, nós não temos como socorrer as pessoas. Esse assunto, né, Silvia, já vinha sendo falado há muito tempo, como eu disse aqui, estive em São Paulo, e a gente já ouvia nos corredores do Palácio que esse momento chegaria. Então, o que nós temos que pedir às pessoas? Compaixão. Compaixão. Vamos cuidar uns dos outros, vamos rezar uns pelos outros, vamos nos manter conectados com Deus para a gente ter força para passar por esse momento. Isso é o mais importante. Beijo no coração de todos, unidos, juntos no coração de Jesus, nós vamos vencer essa batalha. Hoje a Silvia trouxe um presente para a gente e amanhã a gente vai ter o presente para Monte Alto dizendo que nós vencemos essa batalha contra o Covid.
Com certeza.
Muito obrigada a todos, muito obrigada Monte Alto, muito obrigada a todos que estão nessa linha de frente, independente de onde quer que estejam, trabalhando para cuidar uns dos outros. Deus abençoe Monte Alto e conduz o caminho dessa cidade, nos dando serenidade, nos dando discernimento para tomar as decisões certas. Beijo no coração, Monte Alto, fiquem com Deus.
Um abraço, Silvio, um abraço, doutor Joaquim, um abraço, Maria Helena, e agora as notícias das nossas rodovias.